Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, André Bucareschi. André Bucareschi, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
André, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. André, nós cansamos de denunciar aqui no programa essa farra que se estabeleceu dos militares no governo do senhor Jair Bolsonaro, com mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas ocupando cargos no Executivo. Mas a Celeste me disse aqui que vocês do sindicato realizaram um levantamento que aponta a proporção das benesses oferecidas a essa turma. Das 46 estatais que têm controle direto da União, 16 são presididas por militares, o que corresponde a 34,8% do total. Há oficiais comandando a Petrobras, os Correios, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, a Companhia Docas, espalhadas por vários estados. Só para se ter uma ideia, a remuneração do general Silva e Luna no comando da Petrobras ultrapassa os R$ 260 mil mensais. Fica fácil entender, André, porque os militares formam uma das principais bases de apoio do ex-capitão.
Exato, Anderson. A gente acompanhou, né, no período anterior todo, um discurso, né, de se aproveitando naturalmente de toda a corrupção e de toda as bobagens que foram feitas pelos governos anteriores, do PT, do PMDB, né? Essa turma entrou com um discurso falsamente moralizador e com a imagem foi cultivada em muitos segmentos da sociedade, de que, por um lado, os militares seriam, digamos, uma reserva de honestidade, de seriedade no país, e também que seria um setor patriota, né, nacionalista, né, e também se ampararam na falta de memória de alguns. E na falta de vivência histórica de outros que não viveram o período da ditadura, onde se demonstrou que quem governou o país por 20 anos, né, como ditadura empresarial militar, além do que foi escondido pela censura que havia, houve vários escândalos de corrupção e foram governos que aumentaram a dependência do Brasil em relação principalmente aos Estados Unidos, não tiveram nada de patriotas, nacionalistas, né? Então, agora, com a ascensão do Bolsonaro, entraram milhares de militares em cargos, né? E toda aquela bravata, né, que eles falavam que iam acabar com a mamata, agora, quando se divulga o salário dos altos executivos das estatais ocupados por generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, são salários muito altos, né? O Silva e Luna, presidente da Petrobras, ganha 200 e tantos mil reais. Os outros ganham todos na casa dos dezenas de milhares de reais para ocupar esses cargos, né? E o que a gente vê é que, além desse dinheiro que eles recebem, né, como salário, eles criaram política de remuneração da alta gerência que bonifica uma proporção enorme, maior ainda do que eles ganham de salário em geral, né, a alta administração que está recheada de cargos por eles nomeados, né? Então é importante que as pessoas saibam o que está se passando, né, para desmascarar mais esse aspecto desse governo, né? E mais, né, sob o ponto de vista da defesa do país, né, os prêmios de performance, né, na Petrobras tem um prêmio chamado como chama? Prêmio por pagamento de performance, isso, né? Que foi apelidado pelos trabalhadores de pagamento de propina pela privatização, porque o ganho da empresa leva a eles uma bonificação que pode chegar a 1.000 vezes a menor bonificação da empresa, né? E quanto mais eles entregam e vendem a Petrobras aos pedaços, mais dinheiro eles ganham. Então eles passam a ter interesse no desmonte do patrimônio do povo brasileiro, né? Então esse é o papel que eles estão cumprindo em várias estatais. Na verdade, eles construíram um verdadeiro cavalo de Troia, né, que entrou dentro da empresa como se fosse um presente, né, pra, na cabeça de muitas pessoas, acabou colocando mais um bando de inimigos do país na alta administração das empresas. Né? Não que eles foram os primeiros, né, porque a empresa tem sido desmontada seguidamente por diversos governos, né, mas essa turma está aprofundando muito aceleradamente, mais ainda do que os outros governos anteriores. E seguem também se beneficiando dos mesmos mecanismos que os outros se beneficiaram. Tá? Então, são as considerações sobre essa pergunta aí. Eu acho importante que, né, a gente viu, só para concluir, né, a gente viu o papel do Pazuello, né, e da parte toda de saúde, a compra das vacinas, o papel que houve, né, o papel que cumpriu, que cumpriram alguns militares, né. Não estamos dizendo que os militares são especialmente corruptos, tem muitos que são honestos, não estamos dizendo isso não, mas a alta cúpula das Forças Armadas, né, pelo menos uma parcela importante dela, entrou dentro do Estado, ocupou, né, dezenas de cargos e passou a ter vantagens materiais com isso e aplicando uma política contrária aos interesses do país. Né? É isso.
O que chama a atenção, André, talvez tanto quanto o fato de termos militares no comando das estatais, é o salário do presidente da Petrobras, ultrapassando os R$ 200 mil mensais em um país que tem 14 milhões de pessoas desempregadas, cerca de 40 milhões em situação de total precariedade, sem direitos trabalhistas respeitados. É algo que salta demais aos olhos, André, ainda mais em um momento de crise como esse.
Sim, Anderson. Salta muito aos olhos a desigualdade do país. Né? Eles, ao mesmo tempo que aumentam a sua remuneração e criam bonificações consideráveis para si mesmos, né, dentro desse papel de adaptação do Brasil a um país cada vez mais subserviente, eles estão amplificando o grau de desigualdade social no país e levando o país a uma crise enorme. Então, eles, na verdade, estão sendo mais um grupo que chega ao poder e dentro desse Estado capitalista, né, que corrompe todos os grupos que chegam ao poder, eles estão também levando para o mesmo lado, né, para o lado do ganho pessoal, para o lado do favorecimento dos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. Né, mas somado a isso, uma coisa, uma característica que piora mais a situação, né, porque eles são as Forças Armadas, né, e eles têm as armas, né, justamente. E eles estão ocupando e por trás, né, o governo que os nomeou é um governo que tem um projeto autoritário. Está sendo combatido, não é fácil para ele, mas tem um projeto autoritário. Na medida que milhares de militares ocupam lugares que lhes dão privilégio, talvez eles fiquem com muito, muita vontade de ficar nesses lugares. Né? Então isso aumenta o risco também para o país.
E como é que anda a situação na Petrobras atualmente, André? Nós constantemente temos abordado esse tema aqui com vocês, representantes dos sindicatos, porque mais uma tragédia nacional, além dessa venda fatiada da principal estatal do nosso país, é essa política de preços praticada pela Petrobras, que leva a reajustes constantes do valor dos combustíveis e, consequentemente, a uma inflação que assusta em um momento de empobrecimento absoluto da nossa população. Esse PPI estabelecido pela direção da Petrobras, André, será mantido mesmo com todo esse drama que o povo brasileiro vem atravessando?
Sim, Anderson, uma tragédia, mas nós podemos impedir essa tragédia. Temos que lutar como povo brasileiro, porque a Petrobras não foi uma conquista dos petroleiros, foi uma conquista do povo brasileiro. Uma das maiores mobilizações da história do país, no início dos anos 50, a campanha Petróleo é Nosso, que teve comitês em todos os municípios. Né? E graças a essa luta do povo brasileiro, foi desenvolvida uma empresa que gerou tecnologia desenvolvida aqui, empregos de qualidade e a descoberta de riquezas enormes que podem servir para melhorar muito a vida do povo brasileiro. Mas na medida que essa empresa vai cada vez, ao invés de servir a sua tarefa que o povo brasileiro deu à Petrobras, que é garantir o abastecimento, a soberania energética do país, o abastecimento de petróleo, gás e combustíveis em todo o território nacional, né, o desenvolvimento econômico e social do Brasil, né, o desenvolvimento de tecnologia, né, e mão de obra qualificada aqui dentro. Ao invés de cumprir esse papel, já há muitos anos que a Petrobras foi transformada numa empresa apenas para dar lucro para os acionistas, né? E além desse, isso significa que a lucratividade de curto prazo é colocada acima das necessidades estratégicas do país. A Petrobras foi construída como uma empresa integrada de petróleo e energia, né? O slogan do poço ao posto, ao poste e ao plástico, né? Você tinha integrado, então isso dava uma eficiência enorme para a Petrobras, né? De uma sinergia entre todas as suas partes, né? E uma solidez muito grande que todas as empresas invejavam e precisavam entrar no mercado, mas não conseguiam, porque a Petrobras é muito eficiente. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão desmontando a Petrobras, desmontando as capacidades, não fazem concurso, né? Praticamente expulsando uma parte da mão de obra da Petrobras, via PIDV, via condições de trabalho muito ruins, via falta de investimentos. Então, estão criando uma situação insustentável, né? E, junto a essa política, é a política de preços, né? Que visa igualar o preço da Petrobras no Brasil, preço interno da venda de petróleo e derivados, ao preço de importação. Qual é o problema disso? Que a Petrobras é uma das empresas que produz mais barato no mundo, né? Ninguém, praticamente ninguém, tem descobertas e a competência que a Petrobras tem para puxar petróleo tão barato do subsolo e refinar e distribuir para o conjunto do país, né? Então, como é que uma empresa pode entrar aqui e competir com a Petrobras se eles vão trazer um petróleo muito mais caro? A única forma que o governo encontrou foi blindar os preços dos combustíveis contra a economia popular, ou seja, dizer o seguinte, ó, o preço do petróleo aqui, dos combustíveis, vai se equiparar ao preço muito mais caro que é importado de outros países. Assim você viabiliza o importador e viabiliza quem vai comprar a refinaria. Então já foi comprada uma refinaria na Bahia, já foi comprada uma refinaria em Manaus, com a garantia de que o povo brasileiro não vai poder usufruir de preços baratos que a Petrobras produz aqui dentro, porque tem que garantir os lucros dessas multinacionais para serem mandados para fora do Brasil, né? É esse o papel que está cumprindo esse governo, né? Além de mandar lucros enormes para fora, além de vender a malha de gás, a distribuição de gás que sai das plataformas, né, para as distribuidoras ou para as termoelétricas, né, que era uma malha da Petrobras, ela vendeu por um preço muito baixo, que essas empresas vão pagar em pouquíssimos anos, né? E isso prejudica o país, prejudica a população brasileira, e nós precisamos ir à luta, não só para impedir que eles continuem, mas para reverter essas privatizações, esse desmonte das empresas, né? Que infelizmente contam com a cumplicidade tanto do Congresso Nacional, além do Presidente da República, como da Justiça Brasileira, do STF especialmente, que tem tido uma postura criminosa em relação à entrega das riquezas do país, definido coisas que são completamente contrárias ao que foi definido na Constituição, mas não tem ninguém acima deles para dizer outra coisa, né? Então, eles realmente, a gente está vendo uma situação que só o povo brasileiro na luta pode reverter.
Agora, André, um estudo recente divulgado pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, mostrou que a refinaria de Manaus, a Reman, foi vendida pela Petrobras à Aten Distribuidora, principal concorrente da estatal na região, por 70% do seu valor de mercado. De acordo com o INEP, a Reman está avaliada com o valor mínimo pelo câmbio mais elevado deste ano, de 279 milhões de dólares, quando o valor negociado pela estatal com o comprador foi de 189 milhões de dólares. A refinaria de Manaus é vista como um potencial importante de geração de caixa futura, o que evidencia essa subvalorização na venda. É algo absolutamente criminoso, André, isso que estão fazendo com as refinarias da Petrobras. O que é que os sindicatos têm feito para tentar frear essa sanha entreguista do governo federal, André? Qual é a solução para esse crime de lesa pátria?
Veja, Anderson, todas as empresas estão sendo vendidas, né? As refinarias, os campos de petróleo, a malha de dutos de gás, a Petrobras Biocombustíveis. Todos esses negócios são crimes contra o país, não só porque estão sendo vendidos a um preço muito barato. Isso já é um crime, né? Mas o crime é muito maior do que esse, porque os bens estratégicos estão sendo entregues, né? Vai tirar completamente a soberania energética do país, vai tirar do país o desenvolvimento tecnológico, vai tirar do país os bons empregos, vai tirar do país uma perspectiva de transformar uma riqueza mineral enorme que foi descoberta com a nossa competência para usufruto de grandes empresas multinacionais e nacionais também, né? É um assalto ao povo brasileiro, através do assalto ao Estado brasileiro que está sendo feito, né? Então você vê, por exemplo, a Reman, né, ela praticamente leva um monopólio, né, dos derivados de petróleo para uma empresa privada na região norte. A venda da Relan na Bahia praticamente entrega quase um monopólio numa região, uma parte importante do Nordeste, de toda a distribuição, né, de todo o refino, né? Então você está criando vários monopólios privados que vão nos colocar como reféns, né? E a gente, nós estamos organizando, né, os trabalhadores para lutar. Nós estamos participando de todas as mobilizações, porque nós não vamos derrotar isso sozinho, nem lutando só pela Petrobras. É contra um plano global desse governo, né? Que não é só um ataque à saúde da população, que já é uma coisa gravíssima, que já é motivo para tirar um presidente, né? Mas as privatizações dos Correios, da Eletrobras, o desmonte da Petrobras, a reforma administrativa, as mini-reformas trabalhistas, todos os ataques que nós estamos sofrendo, o projeto autoritário. Então nós temos que lutar junto com todos os trabalhadores, com todos os oprimidos, com toda a população insatisfeita, para botar para fora esse governo e impedir, né, pela luta dos trabalhadores, a aplicação desse projeto nefasto, né, que infelizmente não é apoiado só por esse governo. Digo de novo, certo? O Congresso Nacional, a grande maioria dos partidos, né, todos os partidos da burguesia, o STF, todos juntos estão, tem diferenças na hora da definição de quem vai ser o presidente da República, mas nas medidas econômicas fundamentais contra o povo brasileiro, eles todos têm acordo, né? É isso que a gente está vendo. Então, só a luta direta dos trabalhadores vai resolver, né? E nós, do Sindipetro RJ, fazendo parte da Federação Nacional dos Petroleiros, fazemos um chamado às centrais sindicais que organizem uma greve geral no país para defender, né, o nosso povo, a nossa riqueza, a nossa saúde. E chamamos também a outra federação, a FUP. Vamos construir um calendário comum de lutas, que a categoria se sinta forte devido à unidade que precisa para fazer essa luta. Vamos construir uma luta unitária. É mais do que necessário nesse momento.
Um tema que dominou o noticiário na última semana, André, foram essas manifestações convocadas pelo bolsonarismo para o 7 de setembro e também essa greve de caminhoneiros em algumas regiões do país. Movimento claramente organizado por representantes do agronegócio aliados ao presidente da República e que se utilizaram de caminhões de sua propriedade para tumultuar o país e tomar o nome da categoria de maneira criminosa. A grande questão, André, é que o tiro saiu pela culatra e o Jair Bolsonaro teve de pedir para esses cidadãos desobstruírem as vias. A grande questão que se coloca, André, é que os caminhoneiros têm sofrido demais com o aumento do preço dos combustíveis nos últimos tempos. Será que a categoria não consegue realizar um movimento organizado, como já fez lá em 2018, com o objetivo de pressionar a Petrobras a rever essa escorchante política de preços de paridade de importação, André?
De fato, o governo Bolsonaro, ele promete o que não pode entregar para o próprio pessoal dele, porque ele criou a ilusão nos caminhoneiros e em muitas outras categorias, né? Você vê, né? Claro que não dá para generalizar, porque existem todas as categorias, você tem posições diferentes. Mas em segmentos importantes de caminhoneiros, às vezes de taxistas ou de companheiros de aplicativos, de que ele iria combater, ele inclusive prometeu isso na campanha, né? Que ele iria combater essa vinculação aos preços internacionais do petróleo, né? dos derivados para defender um preço barato no bolso do povo brasileiro. Há vários vídeos em que ele faz essa promessa, não só ele, como os filhos dele, né, do Bolsonaro. No entanto, ele não pode cumprir essa promessa por causa dos compromissos que ele tem com a turma que, de fato, botou ele lá, que financiou toda a campanha dele, né? Que foram os grandes empresários, a grande burguesia, que tem muito interesse em abocanhar essa riqueza. E tem interesse que essa riqueza não fique para o povo brasileiro, né? Então, quando ele gera expectativa nos caminhoneiros de que ele vai resolver o problema do preço do petróleo, ele não pode entregar isso. Quando ele diz para os caminhoneiros que ele vai botar ordem no país e botar o exército na rua e dar um golpe militar para resolver os problemas, primeiro que se desse um golpe militar não era para resolver nossos problemas, era o contrário, era para aumentar os nossos problemas, para ter uma ditadura para poder aplicar com mão dura todos os ataques aos trabalhadores e aos caminhoneiros e a todos os setores sociais, né? Mas nem isso ele tem força para fazer. Né? Então ele botou pilha na turma porque ele precisa de alguma forma fazer um discurso para coesionar a base social dele, mas ele não pode entregar o que ele promete em nenhum terreno, por isso ele se desmoraliza. Essa desmoralização só vai crescer e nós precisamos ir à luta, né? Quando o inimigo está enfraquecido, nós precisamos ir a campo e reconquistar o espaço perdido. Vamos à luta para recuperar o que foi entregue no país, não só pelo governo Bolsonaro, mas pelo governo Temer, pelo governo Dilma, pelo governo Lula, pelo governo Fernando Henrique. Vamos recuperar o que é nosso.
Para finalizar, André, como é que vocês do Sindipetro estão observando essas discussões em torno da PEC 32, a reforma administrativa que está em tramitação lá no Congresso? Ontem tivemos manifestações de servidores por todo o país contra mais esse absurdo dos ultraliberais. Vocês do sindicato participaram desses atos aqui no Rio? Qual é a opinião de vocês a respeito dessa reforma, André? E o que ainda pode ser feito para evitar que mais esse crime contra a classe trabalhadora seja aprovado pelos parlamentares?
Anderson, primeiro que nós estamos totalmente contra essa PEC 32, estamos participando de todas as mobilizações contrárias, né, a esse projeto, né, de emenda. Da mesma forma que nós sabemos que isso é parte desse ataque mais geral contra o patrimônio do povo brasileiro, contra os direitos conquistados. Sabemos que a construção do serviço público, o concurso público, o direito dos trabalhadores do serviço público das estatais, isso não são privilégios das pessoas, até porque não tem grandes remunerações a maioria das pessoas. Isso, na verdade, são garantias de que o Estado vai poder prestar um serviço decente para a população, né? E que a entrada no serviço público não se dê por apadrinhamento, por indicação de políticos, né? Ou de empresas que vão colocar pessoas de seus interesses dentro do serviço público para analisar contratos ou para favorecer, né? É uma forma de garantir um Estado, né, que esteja menos propício a ser capturado pelos interesses das grandes empresas. Essa PEC 32 é justamente desmontar todas essas proteções que o povo tem contra a captura do Estado por parte das grandes empresas, né? Aumenta a contratação de comissionados, ou seja, pessoas indicadas, diminui, né, a possibilidade de concurso público, diminui os direitos dos trabalhadores, colocando cada vez mais os servidores públicos, os funcionários das estatais, vulneráveis à pressão de agentes privados, né? Amplia o uso das organizações sociais, das OS, que nós vimos o que aconteceu na saúde, o grau de corrupção, a ineficiência, os péssimos serviços, a captura dessas empresas por milícias, inclusive, né? Então, isso tudo é vendido pelo governo como se fosse uma economia do Estado, que gastaria mal e deveria gastar menos com o serviço público, ao invés de questionar a dívida pública, onde quase metade do orçamento da União vai para as grandes fortunas do país e do mundo, né? Porque as grandes empresas do capital financeiro que detêm a dívida pública e que nomeiam as grandes cúpulas, né, do Banco Central, né, da economia brasileira para beneficiar justamente a eles, né? Então veja o questionário de dívida pública, que é o grande vilão do nosso orçamento, né? Ao invés de aumentar o imposto sobre herança, criar um imposto sobre herança e aumentar o imposto sobre herança, né? Ao invés de ter um imposto de renda progressivo que taxa as grandes fortunas, tudo isso seriam medidas que atingiriam o andar de cima, os verdadeiros privilegiados, e ajudariam a melhorar a vida da população. O que eles estão fazendo é o oposto. Eles estão fazendo a política do Robin Hood às avessas. Você tira dos pobres para dar aos ricos, né? Você piora os serviços públicos, você precariza, você vende, você entrega as riquezas para beneficiar e para aumentar mais ainda a desigualdade social do país. Então nós somos contra, estamos nos organizando para participar também das mobilizações contra a PEC 32 e contra todos os desmandos do governo, do Congresso e do STF, que nós temos visto que tem brigado em público, mas tem feito muito acordo, muita consonância, né, na hora dos grandes interesses econômicos do andar de cima, que é quem nomeia todos eles.
André Bucareschi, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
É isso aí, quero agradecer novamente o espaço. Muito importante o papel que vocês cumprem no programa Faixa Livre. Estamos sempre à disposição, né? É difícil encontrar uma imprensa que seja de fato crítica e analítica como vocês são. Parabéns ao trabalho do Faixa Livre e um bom dia a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, André Bucareschi. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!